Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quarta-feira, 20 de março. E vamos já aos assuntos do dia. A defesa de Beto Richa pede para que ele seja transferido para uma cela especial. No Legislativo, a audiência pública debate o fim da aposentadoria de ex-governadores. Em Brasília, deputado paranaense encabeça a votação da reforma da Previdência. Vamos trazer os detalhes do assunto. E ainda a divulgação de imagens na internet de pessoas mortas ou em situação de constrangimento. Isto pode levar a ações de reparação por danos morais e até mesmo a esfera criminal pode ser acionada. Este é o assunto da entrevista de hoje com o promotor Eric Stilben. Você fica sabendo o que pode ser feito. O Paraná em Rede começa agora, não saia daí que temos estes e outros assuntos em destaque hoje.
Previsão do tempo.
As condições atmosféricas são favoráveis a chuvas rápidas durante o dia em todo o Paraná. Hoje é início do outono e as temperaturas já sofrem declínio. Em Ponta Grossa e em Curitiba, a máxima chega a 25 graus. 28 em Francisco Beltrão, Pato Branco e Guarapuava. 29 graus em Laranjeiras do Sul e Cascavel. Apucarana, Londrina e Maringá também terão máximas de 29 graus, assim como Umuarama. Em Campo Mourão, a máxima chega a 25 graus nesta quarta-feira. A defesa do ex-governador Beto Richa pediu transferência do Complexo Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, para uma sala de estado maior, em razão do cargo que ele ocupou, uma sala especial. Nas outras duas vezes em que foi preso, ele ficou no regimento da polícia montada em Curitiba. E o GAECO, que pediu a prisão dele, justificou que a nova prisão de Beto Richa foi solicitada porque ele estaria tentando atrapalhar as investigações.
Esta é a terceira vez que o ex-governador Beto Richa é preso. Desta vez foi detido pela Operação Quadro Negro, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná. A ação investiga o desvio de recursos que deveriam ter sido utilizados na construção de escolas. O ex-governador foi preso no apartamento onde mora em Curitiba. A polícia também fez buscas em Caiobá, no litoral do estado, e Porto Belo, em Santa Catarina. Nas duas cidades, a família do ex-governador possui casas. O Ministério Público aponta Beto Richa como chefe da organização criminosa e principal beneficiado com o esquema de recebimento de propinas, como relata o coordenador do GAECO, Leonir Batiste.
Esse dinheiro, né, o certo é que ele de alguma forma passava por uma série de pessoas que iam buscá-lo a partir do Maurício Fanini, que arrecadava junto aos empresários, e eram repassados para outras pessoas, chegando, segundo estas confirmações ou declarações, ao governador.
Maurício Fanini é ex-diretor da Secretaria de Educação, delator na Operação Quadro Negro. Nesta terça-feira, além de Beto Richa, também foram presos Ezequias Moreira, ex-secretário especial de Cerimonial e Relações Exteriores do Paraná, e o empresário Jorge Anterino, apontado pelo Ministério Público como operador financeiro do ex-governador. Na ação, o Ministério Público do Paraná mostrou ainda que o esquema afetou 20 mil alunos em 7 escolas do estado. Os desvios chegam a pelo menos 20 milhões de reais. Beto Richa, Ezequias Moreira e Jorge Anterino foram presos por tempo indeterminado por obstrução das investigações do esquema que ocorreu entre 2015 e 2017, como detalha o coordenador do GAECO, Leonir Batiste.
A obstrução de justiça, ela envolve estas pessoas, incluindo naturalmente o ex-governador, já é o objeto de denúncia, e todas as outras pessoas que contribuíram com isso. Contribuíram de que forma? Num primeiro momento, através de uma medida de convencimento, principalmente de Maurício Fanini. E, em segundo plano, inclusive, com o pagamento ou entrega de dinheiro a ele e continuando aquela tentativa de convencimento para que ele sempre se mantivesse firme, mantivesse as relações de amizade e, portanto, não expusesse os fatos que haviam acontecido e pelos quais o próprio Maurício Fanini fora então até preso.
Em nota, a defesa do ex-governador Beto Richa disse que a prisão desta terça-feira não traz qualquer fundamento. Tratam-se de fatos antigos, sobre os quais todos os esclarecimentos necessários já foram feitos. A defesa ainda disse que repudia o processo de perseguição ao ex-governador e seus familiares. Os advogados de Ezequias Moreira e Jorge Anterino não se manifestaram sobre as prisões. De Curitiba, repórter David Lira.
Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu um salvo-conduto para impedir que Richa e familiares fossem presos. Mas a medida, segundo o coordenador do GAECO, Leonir Batiste, não tem validade neste caso. Valeria apenas para a investigação da Operação Lava Jato. Na atual circunstância, a prisão dele foi justificada, segundo o procurador. Uma audiência pública debate em Curitiba o fim da aposentadoria a ex-governadores e viúvas. O assunto é polêmico e foi promessa de campanha do governador Ratinho Júnior. E já tem muito deputado estadual querendo fazer alterações significativas no texto.
Várias entidades confirmaram presença na audiência pública que vai discutir a PEC 1 de 2019, de iniciativa do governo do estado. A proposta de emenda à Constituição propõe o fim de pagamento de aposentadorias a ex-governadores. O argumento usado pelo governador Ratinho Júnior é que o pagamento deste subsídio mensal e vitalício afronta os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade e causa lesão à economia pública. Atualmente, 9 ex-governadores e 3 viúvas recebem a aposentadoria. O subsídio mensal bruto é de R$ 30.471. Embora a audiência seja promovida pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, caberá ao líder do governo na casa, Hussein Bakri, explicar a proposição ao público. O deputado já deixou clara sua posição sobre o assunto.
Não, a minha posição é clara. Eu sou favorável à extinção. Existem alguns exemplos escabrosos, né? Por exemplo, quem governou por 6 meses vai ter uma aposentadoria pro resto da vida. Realmente não temos mais espaço. Respeito todos que passaram pelo governo, mas esse não condiz com a situação dos brasileiros.
Nesta quarta-feira, no mesmo dia em que os deputados discutem a proposta na reunião da CCJ, o Supremo Tribunal Federal analisa a ação direta de inconstitucionalidade 4.545, que pede justamente o fim do pagamento. Impetrada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a ação tem como relatora a ministra Rosa Weber. Por isso, o deputado Homero Marquesi, do PROS, relator da PEC, afirma que pretende apresentar seu voto na reunião da CCJ, emendando o texto do Executivo.
Eu já posso adiantar que eu vou dar parecer favorável à emenda, que corta a aposentadoria, e vou emendar o projeto para que corte, inclusive, de quem já está recebendo esse benefício. Não existe nenhuma contribuição para que haja esse recebimento. É algo que não cabe mais na Constituição. Ele contraria o princípio republicano, o princípio da moralidade, uma série de outras regras constitucionais. E mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal, em vários estados, já eliminou esse privilégio justamente por entender que ele é inconstitucional. Então, a nossa opinião vai ser justamente no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal.
O deputado Nelson Justus, do DEM, que presidiu a Comissão de Constituição e Justiça por 8 anos, é contra retirar o benefício de ex-governadores que já o recebem. Vai votar favorável à PEC se ela for valer para os próximos governadores e seus dependentes.
Se for só para os novos, os daqui para frente, eu acho até que é possível discutir. Caso contrário, eu sou totalmente contra aqueles que já têm direito adquirido e aqueles que são ex-governadores.
De Curitiba, repórter David Lira.
Confirmadas mais 2 mortes por dengue no Paraná, 2 mortes de homens adultos em Londrina. O Paraná confirmou na última semana 226 novos casos de dengue, colocando mais uma vez os municípios em alerta para a prevenção, principalmente do norte, noroeste, oeste e sudoeste do Paraná. Em Brasília, nesta terça-feira, aconteceu a primeira sessão da CCJ da Câmara Federal. O presidente da comissão é o deputado paranaense Felipe Francischini. Ele conversou com o repórter David Lira e fala das estratégias para a votação da reforma da Previdência.
Felipe Francischini, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, teve uma reunião no último final de semana com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O assunto foi a reforma da Previdência, a qual o deputado Felipe Francischini considera a mais importante da atual legislatura. Segundo ele, o calendário de tramitação da proposta já foi informado ao presidente Jair Bolsonaro.
Eu passei qual que é a minha previsão para designação do relator da matéria, também quando ele entregaria o relatório e a votação final. Eu acredito que o cenário mais pé no chão hoje é que o relatório final seja votado no dia 3 de abril. Então, comecinho no mês de abril, passa pela CCJ e o presidente Rodrigo Maia vai poder abrir a comissão especial que vai analisar o mérito, que vai analisar as emendas e também as alterações de texto que são necessárias.
O presidente da comissão mais importante da casa, responsável por analisar a constitucionalidade dos projetos que tramitam na Câmara, Felipe Francischini, tem um outro desafio pela frente: o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Bom, eu conversei com o ministro Sérgio Moro, estávamos planejando como fazer essa tramitação dentro do Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Maia tem que tomar a decisão se será aberta uma comissão especial para análise do projeto ou se o projeto vai ter uma tramitação normal, passando pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e também pela CCJ.
Felipe Francischini foi deputado estadual no Paraná e membro titular da CCJ na Assembleia Legislativa. Filho do deputado Fernando Francischini, do PSL, que trocou a cadeira da Câmara Federal por uma na Assembleia Legislativa do Paraná, nas eleições do ano passado, Felipe recebeu a segunda maior votação do estado. Ele também foi deputado estadual no Paraná entre 2014 e 2018. De Curitiba, repórter David Lira.
A seguir, vamos falar sobre a responsabilização penal e civil de quem divulga imagens de pessoas mortas ou mesmo em situações de constrangimento.
O Paraná em Rede volta já.